Boa noite. Eu relembro aí para a gente desligar os celulares, né, que atrapalha os conferencistas. E hoje é um dia de maratona. Depois da conferência, quem quiser pode ficar para assistir a um filme. Hoje é Os Amantes Constantes. Bom, eu já aviso, é um filme de 3 horas, né, quer dizer. Mas, de qualquer maneira, é um filme muito interessante sobre a geração mais de 68, né? Bom, nessa segunda conferência de hoje, nós temos o nosso queridíssimo amigo Luiz Felipe Alencastro, um velho conhecido, velho amigo nosso, e uma das inteligências que atuam no Brasil de uma maneira efetiva. Não é? Quer dizer, titular da Cátedra de História do Brasil na Sorbona, ele publicou recentemente um livro que já teve 2 prêmios, uma da Academia Brasileira de Letras, O Trato dos Viventes, e da Cândido Mendes. Quando eu pensei nesse ciclo, uma das primeiras pessoas que quem eu deveria convidar foi o Luiz Felipe. E, na minha viagem à França, a gente discutiu, convidou, ele aceitou, e é uma honra enorme tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Bom, agradecemos a ele, passamos a ele a palavra. Muito obrigado, Luiz Felipe.
Boa noite. Eu queria agradecer aos organizadores, a Adalto Novaes, um querido amigo, e as palavras amáveis que ele teve, Hermano, toda a equipe, a Maison de France, e vocês todos que vieram nessa fim de tarde chuvoso até aqui para me ouvir. Esse tema, o tema quando o Adalto, justamente como ele acabou de lembrar, conversou comigo sobre esse assunto, sobre esse tema, eu logo me interessei, porque evidentemente é o tema central do trabalho do historiador, que consiste justamente a arbitrar o que ficou no esquecimento e que deve ser retomado ou tirado do obscurantismo, ou tirado do lugar escondido onde ele está, ou do recalque histórico onde ele está, qual assunto que não se fala e que se devia ter falado, que foi importante numa época, que volta a ser importante, e assuntos que não são mais da ordem do dia, e por isso que cada geração reconstrói a história, a sua história, a história do seu país, e os leitores, os historiadores, é que formam, através eles próprios, a sua noção de cidadania, através da leitura dessas obras. Eu tenho que lembrar, falando nisso, até eu estou parafraseando um pouco uma frase dele, o Paul Ricoeur, que é um grande filósofo francês, Ricoeur, que se escreve R-I-C-O-E-U-R, que morreu há uns anos atrás e que justamente foi reitor da Universidade de Nanterre em maio de 68, que passou até um mau pedaço lá nesse período, e deixou uma obra notável sobre essa questão da interação entre esquecimento, memória, história e cidadania. Infelizmente, os livros dele, traduzidos em português, são livros sobre outros assuntos, porque ele escreveu também sobre hermenêutica, narrativa, e, aliás, os livros, eu creio, foram traduzidos em Portugal, na edição Loyola. Eu dei uma procurada antes e não consegui achar nada ligado ao assunto que eu vou falar. Mas eu deixo o registro da obra desse grande filósofo. E eu queria, partindo, aliás, do meu próprio trabalho e da experiência que eu tenho de ensinar na França, História do Brasil, e de ter ensinado aqui também, História do Brasil, e também ter tido uma certa permanência nos Estados Unidos, na Universidade de Brown, que me dá um pouco a experiência de uma troca com colegas, com estudantes e com a recepção que certos assuntos têm em alguns países e em outros não. Eu vou, aliás, me referir a isso durante a minha fala. Eu queria partir de algumas situações emblemáticas que têm a ver com a nossa história e com a história contemporânea, para exemplificar essa questão do esquecimento e da memória. No século do descobrimento do Brasil, o acontecimento mais traumático da história portuguesa vai ocorrer, evidentemente, a Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, que desbaratou o exército português no Marrocos, não é? Deixando cerca, não só fazendo desaparecer o rei Dom Sebastião de corpo e a vida, e não se achou nunca mais o corpo, mas também deixou cerca de 2 mil prisioneiros cativos portugueses nas mãos dos mouros, muitos desses cativos gente de alta nobreza, e isso redundou, então, a morte do rei, o desaparecimento do seu corpo, e, em seguida, 2 anos depois, o fato que Portugal perde sua independência e passa sob a coroa espanhola durante 60 anos, levou uma espécie de interpretação de desgraça à escala nacional do destino português, que causou um trauma tão forte que o primeiro livro escrito em Portugal sobre o assunto só vai aparecer em 1607. Quer dizer, quase 30 anos depois do evento é que aparece o livro Jornada de África, escrito por Jerônimo de Mendonça, que descreve essa batalha. Até então não havia, evidentemente, centenas de testemunhos e de narrativas que circulavam de maneira menos oficial, mas um livro organizado descrevendo a batalha só vem 30 anos depois. Em seguida, evidentemente, no meio tempo, tomou corpo outra coisa, uma outra memorização do fato, que é o sebastianismo, não é? O movimento messiânico que acreditava que Dom Sebastião não teria morrido, voltaria para inaugurar uma nova era na cristandade, o encoberto, e, como se sabe, esta crença se difundiu também no Brasil, em particular no Nordeste, e em Canudos apareceu de novo a ideia do sebastianismo, do Dom Sebastião. São assuntos que foram bem estudados. Há um livro da Jacqueline Herrmann, que é uma historiadora que, aliás, ensina aqui no Rio de Janeiro, e escreveu um livro que se chama No Reino do Desejado, A Construção do Sebastianismo em Portugal, séculos XVI e XVII, Companhia das Letras, em 1998. Assim, no caso de Alcácer-Quibir, há um trabalho de memória de um historiador, de um letrado, que faz o livro, Jerônimo de Mendonça, uma geração depois, e uma apropriação também da memória pela cultura popular, sob forma desse movimento messiânico que é o sebastianismo. Saltando para o século XX, para o período contemporâneo, mais imediato, pode-se constatar também um movimento alternado de esquecimento e de memória na história política da França mais recente. Como se sabe, os franceses desenvolveram, depois da Segunda Guerra Mundial, uma memória seletiva e oficial, tanto nos golistas, no movimento de Gaulle, que em volta dele, quer dizer, a direita mais avançada na França, como também na esquerda, nos comunistas e socialistas, que pretendia que, durante a ocupação alemã, os franceses estavam perpetuamente na resistência, combatendo, tentando combater os alemães, os nazistas e todos envolvidos num movimento patriótico, heróico, de resistência ao invasor. Essa versão
do passado só foi contraditada de duas maneiras, de maneira bem sistemática. A primeira foi um filme. É o filme do Marcel Ofus, Les Chagrins et la Pitié. Eu até fico contente, porque também é um ciclo do cinema francês aqui, em 1971, que passou no Brasil, A Dor e a Piedade, que é um documentário de 4 horas, que busca o testemunho dos franceses em Clermont-Ferrand, que é uma cidade bem no coração da França, e lá aparece que o cotidiano das pessoas durante a ocupação alemã era para se virar. Era para se virar, para arranjar pão, arranjar comida, e compactuando mais ou menos com os alemães, e bastante isolado da minoria que se metia na resistência. E isso foi um choque na França, houve um grande debate. Eu morava lá nessa época, já, acho que Adalto também, havia filas enormes. Esse filme depois passou também nos Estados Unidos e foi um grande sucesso, provocou muito debate nos Estados Unidos. O outro livro que sai, o outro fato que vai quebrar essa ideia da França combatente e heroica é o livro de um historiador americano, Robert Paxton, La France de Vichy, A França de Vichy, que aí é uma verdadeira revolução epistemológica, porque ela muda o padrão de interpretação da França sob o regime de Vichy, sob a ocupação alemã. O livro dele mostra que é isso, que na realidade havia uma direita conservadora na França, antiga, que não era de Gaulle, era outra gente, era o Pétain justamente, que se acomodou perfeitamente da ocupação alemã e que até antecipou certas medidas repressivas que os alemães fizeram na França, notadamente contra os judeus franceses. Isso provocou um grande debate e é também típico de uma situação traumática, a derrota da França em 40 o começo da decadência da França como grande potência. E isso só foi assimilado de maneira mais sistemática, objetiva e organizada, digamos, a partir deste livro, deste historiador, e a partir deste filme documentário. Da mesma forma, o primeiro grande livro sobre o Holocausto, sobre a Shoah, a exterminação dos judeus europeus no nazismo, só vai aparecer em 1961, é o livro de Raoul Hilberg, H-I-L-B-E-R-G, The Destruction of the European Jews, que é um livro muito documentado, baseado na documentação de Nuremberg e outra documentação que estava sendo liberada, mas é o primeiro estudo sistemático que tenta, inclusive, dá uma cifra sobre o número de judeus que foram massacrados e assassinados nesse período todo, nas diversas partes da Europa. E é um livro também que é um divisor de águas. O debate sobre a Shoah, sobre o Holocausto, é marcado por o período anterior a esse livro e posterior a esse livro. Esse livro virou o jogo, se se pode dizer. Então, são esses exemplos um pouco emblemáticos, dramáticos, de retomada de um passado que ficou envolvido num trauma muito profundo. Inclusive, essa questão da Shoah, eu depois até posso discutir aqui, é um debate que continua em Israel, continua na comunidade judaica americana, continua na comunidade judaica europeia, um debate constante sobre a instrumentalização política do genocídio de que os judeus foram vítimas. Esse debate é um debate constante. E são questões, então, altamente exemplares desse processo de assimilação do passado depois de uma experiência traumatizante. Aqui no Brasil, há coisas, no meu entender, O elemento mais marcante da sociedade brasileira e sobre o qual não foi dada toda a sua dimensão e que está ainda subjacente na sociedade de hoje, no nosso cotidiano, nas relações sociais, na sociedade, na nossa própria identidade nacional, é a escravidão. Eu vou falar aqui de um elemento específico desse debate sobre a escravidão, de um fato que não é ensinado nas escolas, eu acho que até pouco ensinado nas universidades, mas que é bastante significativo de como há uma ocultação, às vezes, do passado, um esquecimento oficial, e aí torna-se um esquecimento de fato, é a questão do tráfico negreiro propriamente dito. Bom, para começar, vocês sabem que o Brasil torna-se independente em 1822, e ele é, então, e até 1850, o único país independente que está metido no tráfico negreiro. Havia outros países escravistas, como o próprio Estados Unidos, mas esses países não estavam mais ligados à pilhagem das populações africanas. Eles faziam um comércio de escravos no interior do país. Havia outras regiões das Américas que faziam tráfico negreiro na África, como Cuba. Mas Cuba era uma colônia espanhola, Cuba não era um país. De modo que a responsabilidade, em última instância, no direito internacional, na diplomacia, era do governo espanhol sobre o que estava ocorrendo em Cuba, e não dos cubanos propriamente ditos, que eles não existiam como nação independente. Aqui não, era um império, se pretendia ser o representante da forma política europeia no Novo Mundo, isto é, de uma monarquia. Nessa época, todas as repúblicas estavam no Novo Mundo, a forma dominante na Europa eram as monarquias, não é? A república ainda não tinha se assentado na Europa, e a única monarquia das Américas era o Brasil, então aparecia como representante do sistema político europeu aqui, e justamente esse vangloriava das ligações dinásticas que tinham com as cortes europeias, mas, enfim, estava envolvido no tráfico negreiro, que, a partir de 1831, é ilegal no Brasil, pela legislação brasileira, pela legislação internacional que o Brasil assinou, e que passa a ser considerado pirataria. O tráfico negreiro é como regido como ato de pirataria, como atacar um navio em alto mar e roubar, e saquear e matar. Era isso que eram considerados os negreiros. A partir daí, a legislação brasileira, no Código Criminal do Império, no artigo 179, declara não só que todo africano que entra depois de 1831 no Brasil como escravo fica imediatamente livre do momento que ele pisa na praia brasileira, mas também que cada pessoa que tiver um desses africanos introduzidos a partir dessa data está juridicamente sequestrando essa pessoa, porque ela está mantendo em cativeiro uma pessoa livre. Essa pessoa está declarada livre, ela é mantida na escravidão, é como se fosse um sequestrador. E é isso que está escrito no artigo 179 do Código Criminal e está resolvido. Bom, eu queria, entre parênteses, dizer, já que nós, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o maior porto negreiro das Américas. Foi neste porto que desembarcou o maior número de africanos que vieram para as Américas. Não tem nenhum outro porto que, ao longo de 300 anos, acumulou um número de entradas tão elevado quanto o Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa que está ligada à história dessa cidade. Não é a Bahia, não é New Orleans, não é Nova York, não é Havana, é o Rio de Janeiro. Em seguida, essa legislação vai se tornando uma complicação muito grande, porque a Inglaterra, que já havia acabado com o tráfico negreiro, ela própria começa a botar uma pressão violenta em cima do Brasil para que o Brasil interrompesse de vez o tráfico negreiro. Isso é um capítulo muito complexo de história diplomática e política que eu não posso me estender, mas eu vou direto ao epílogo. O epílogo é que, em 1850, o chefe de o ministro da Justiça, que era o Eusébio de Queiroz, que havia sido antes intendente-geral de polícia durante 11 anos, intendente-geral de polícia correspondia hoje ao chefe da Polícia Federal, porque o intendente-geral de polícia tinha autoridade sobre o Rio de Janeiro, que era a corte, e os outros intendentes-gerais de polícia em todas as capitais das províncias. Então, é exatamente similar ao posto da Polícia Federal. Ele tinha sido chefe da Polícia Federal entre 1833 e 1844, e não tinha pego quase nenhum africano que passava debaixo do nariz dele, porque, inclusive, entrava na Baía de Guanabara e desembarcava em Niterói e vários outros lugares. E era fácil saber que eram africanos, porque não falavam português e que tinham escarificação de identificação étnica. Então, era só ver na rua quem era, parar e recolher, porque, e liberar essa pessoa, dizendo, você não é escravo, volta, dá um jeito aí. O fato é que, depois de deixar 110 mil africanos entrar no Brasil ilegalmente e ser mantido em escravidão, eles fazem um arreglo global para acabar com o tráfico negreiro, que acaba efetivamente em 1850. Um arreglo global porque os fazendeiros vão ter financiamento para a estrada de ferro, que vai diminuir o custo de transporte, e o Estado vai financiar uma política de imigração. Eu estou resumindo rápido assuntos bastante complexos que foram objeto de debate durante 2 e 3 décadas no Parlamento na época. Isso tudo pode se ver, é um olhar muito acessível, tem um site do Senado Federal, onde esses debates parlamentares estão lá online, dá para estudar aqui no Japão ou no Fernando Noronha com computador, você estuda esse exato, não precisa ir em Brasília. Eu não estou falando nada que um historiador treinado não possa detectar e trabalhar sobre isso. O fato é que, em 1850, quando se decide acabar para valer, é decidida também uma anistia dos efeitos da lei de 1831. Isto é, os senhores que estavam mantendo na escravidão esses indivíduos legalmente livres não poderiam mais ser acusados de ser sequestradores. Mas o que não se faz é decretar essas pessoas livres e deixar essas pessoas livres. Esses 110 mil africanos, que automaticamente já deviam ter sido libertados e eram juridicamente pessoas livres, continuam escravos, porque todo mundo tinha um africano contrabandeado, um ou 20, ou 15, ou 30, gente rica e gente pobre, viúvas e grandes fazendeiros, porque a viúva tinha um, dois, três, que ela alugava, que ela tinha em casa, era escravo de serviço, ou tinha para alugar para terceiros, ou tinha treinado alguém para ser doceiro e ela vendia o doce. O fato é que o próprio Eusébio de Queiroz vai, em 1852, dizer que não dava para punir um crime que tinha tanta gente implicada. Ele diz isso no Senado, 1852. Concretamente, e é esse o ponto que eu quero chegar, e é isso que não se atinou direito, embora alguns juízes tenham levantado a questão na época, embora os abolicionistas, a partir de 1880, e o José Patrocínio em particular, e o grupo do Nabuco, na fase que o Nabuco estava mais radicalizado, que depois ele também mudou de ideia e de gênero, e de tipo de vida e tudo, de gênero não, né? Isto é, ele era um ateu e virou muito católico, carola, imperdenido, se pode dizer. O fato é que toda essa gente levantou a questão do absurdo que se tinha criado, e essa questão foi esquecida. Esqueceu-se o quê? Esqueceu-se que a última geração de brasileiros que estavam na escravidão no Brasil era gente ilegalmente mantida na escravidão. Não é que a escravidão era um absurdo a partir dos anos 1860, 1870, 1880. Era que a escravidão era ela própria uma ilegalidade. Ela continuou até 1888, porque essa gente que entrou, que era livre, que ficou sendo mantida na escravidão e que teve filhos, os filhos deles também eram livres. E esses também foram mantidos em escravidão. Juridicamente, essa consequência é incontornável. Qualquer tribunal que fosse... tivesse um processo desse tipo e que pudesse provar por A mais B que tal indivíduo que entrou do Brasil no final do ano de 1831, que teve filhos e netos e tal, essa gente é toda livre, toda genealogia, porque a escravidão nascia também da transmissão do estatuto jurídico pelo pai e pela mãe, ou pela mãe mais concretamente. Então, a última geração de negros brasileiros, de mulatos, que estavam escravos nos últimos 30, 40 anos, era de gente livre, quer dizer, houve uma aberração jurídica e um conchavo entre as elites brasileiras para manter na escravidão essa população inteira. Isso eu acho algo extremamente importante, porque eu estou me empregando a levar, e outros também,